E vamos ao CBN Arte e Cultura com Miguel Fernando. E hoje nós vamos falar sobre as perspectivas da Maringá Encantada, é isso?
Isso mesmo, Gilson. Bom dia a você.
Bom dia, Miguel. Bom
dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar deste projeto que tem um impacto transformador na perspectiva econômica e também turística de Maringá, né, Gilson?
Eu acho legal o projeto porque ele quer queira, quer não, revitalizou o Natal da cidade, né? Deu um significado diferente. Eu lembro que foi inspirado em Gramado, é isso? Lembra?
Foi. E, na verdade, não revitalizou só essa questão do Natal em Maringá, mas da região, porque quantas cidades na região começaram a ter o seu túnel de luz, começaram a se preocupar com a iluminação? Isso que é o bacana, né? Essa proposta de reconfiguração do noroeste do Paraná como um destino turístico para o Natal. E sim, foi inspirado em Gramado. Essa ideia, se a gente for analisar a sua essência, ela começou lá em 2011, quando a prefeitura, junto com a associação comercial, já pensavam o que era possível de ser feito para que o Natal tivesse uma nova característica. Isso foi amadurecendo, né? Em 2014, junto com o SEBRAE, Instituto Cultural Engá e outras instituições, nós estivemos em Gramado em uma visita técnica para entender a essência do Natal. E o que a gente entendeu daquela visita técnica, conversando com os fundadores do Natal Luz de Gramado, é que eles aplicaram no início do projeto um conceito que a gente chama de caracol dentro do turismo. Ou seja, o Natal foi criado em Gramado, mas a proposta era que primeiro a comunidade de Gramado abraçasse o projeto, depois as cidades da região, e ele fosse crescendo linearmente aos poucos para ganhar maturidade. E foi isso que a gente trouxe para o Maringá Encantado em 2017, que eu tive o privilégio de poder coordenar o projeto junto com toda a maravilhosa equipe da prefeitura. Mas o nosso foco é falar sobre o Natal deste ano, que está sendo aí liderado não só pelo prefeito, mas também pelo secretário Marcos Cordioli e também pelo superintendente de turismo Michel Tamura, Secretaria de Cultura e tudo mais. O prefeito já apresentou o que se espera desse Natal, já fez algumas apresentações públicas para instituições de classe, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns elementos que vão ser grande destaque para esse ano. Primeiro, a abertura do Natal está prevista para o dia 18 de novembro, e ele vai até janeiro. A gente tem tradicionalmente também o Natal do Parque do Japão, que se projeta fazer a abertura no dia 25 de novembro. Só que esse Natal ele tem que ser convertido em números para a gente entender que, de fato, é um investimento que tem retorno não só para a prefeitura, mas para a comunidade. Lá em 2018, o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, realizou uma pesquisa ainda mais genérica, mas que interpretou que naquele Natal nós tivemos 1.220.000 visitantes. Pelo menos alguma atração eles visitaram na nossa cidade. E 55% desse público não era de Maringá. A gente já começa a levantar uma possibilidade de negócio aqui. E o gasto médio de cada família foi R$100. 370 mil famílias, 203 não eram de Maringá. A gente está falando aí, de maneira geral, uma movimentação de 37 milhões de reais. Em 2019, um Natal antes da pandemia, foi feita uma perspectiva que mais ou menos 1 milhão e 600 mil pessoas visitaram Maringá. Para este ano, a estimativa de público, eu ainda acho que ela está muito conservadora. O que a prefeitura apresentou, uma estimativa de 2 milhões de pessoas visitando o Natal, 606 mil famílias. Mas eu acho que vai vir muito mais e a gente vai entender por quê. Com uma expectativa corrigindo pelo IPCA, de um gasto médio por família de R$ 126,00. Veja que tudo muito conservador, né, Gilson? Porque você sair com a sua família num dia à noite, você gasta muito mais que R$ 126,00, de modo geral, né? Uma família tem duas, três crianças e tudo mais. Ou seja, a gente está falando de uma expectativa de movimentação geral na nossa economia, este ano, de R$ 77 milhões. Há uma projeção de um investimento algo entre 7 e 9 milhões de reais no Natal deste ano. E eu acredito que é um valor até aquém do que nós temos de retorno. Eu acho que tem que investir muito mais. Lembrando que o orçamento de um município ele tem as suas pastas específicas. Investir mais no Natal não significa dizer que está se investindo menos em educação, menos em saúde. São questões distintas e é importante a população que nos ouve saber que tem orçamentos específicos para cada área. A previsão para esse ano é uma iluminação de 2.900 árvores, além de 25 praças. Essas árvores elas estão espalhadas prioritariamente pelo eixo central, mas vão em algumas avenidas comerciais da cidade, como Avenida Pedro Taques, enfim. Na abertura do Natal, a expectativa é que se tenha um show com o Lucas Luco, e aí já é uma inovação, porque além da chegada do Papai Noel, da abertura, é a participação da iniciativa privada viabilizando o espetáculo da abertura do Natal. O eixo natalino, que é esse percurso principal da iluminação, ele teve uma mudança este ano, ele vai focar, ao invés da Getúlio Vargas, que também vai ter uma iluminação, mas a gente sabe que essa via Getúlio Vargas ela vai ficar muito bonita quando for executado o projeto de modernização do eixo monumental. Como ainda não foi feito, ainda é uma avenida que carece de melhorias, né? Então a atenção do eixo natalino vai se voltar para a Praça Renato Celidônio e Avenida Serra Azul até a Praça Todos os Santos. Por quê? A gente tem a Avenida Serra Azul que está muito bem estruturada, a Praça Todos os Santos que está foi reformada recentemente e acredita-se que essa é uma perspectiva de um eixo natalino que faça mais sentido nesse momento. A Vila do Papai Noel, Casinha do Papai Noel continua esse ano. O túnel de luz ele vai ser modernizado, então o meio do túnel de luz vai ser aberto, onde nós vamos ter uma árvore de Natal gigante. O túnel de luz ele tem uma projeção que ele tem a cores brancas, branca e vermelha. Na Praça da Catedral se projetam dois espetáculos de fogos de artifício com estampido reduzido por conta da legislação local e dois anjos gigantes de 15 metros de altura. Bom, e aí tem muita coisa que está se projetando. O Parque do Japão vai passar por um upgrade da sua iluminação que já é belíssima, né? E tem uma grande novidade, que eu acho que esse é o fator determinante que eu aposto que nós teremos mais de 2 milhões de visitantes este ano. Maravilhoso que vai acontecer no Parque Alfredo Niffler, que é desenvolvido pelos mesmos produtores dos grandes espetáculos de Gramado. Então é um show de luzes, fogos de artifício, show de águas. Enfim, é um espetáculo que vai ser desenhado exclusivamente para o Parque Alfredo Niffler. Serão dois fins de semana, 6 apresentações ao todo, 3 em cada final de semana. Então o Natal deste ano dá um salto, porque ele traz uma grife, que é uma grande produtora de espetáculos, que já tem essa referência de espetáculos artísticos e culturais com viés de captação de turistas, para Maringá. E eu aposto que esse ano o Natal, de fato, de Maringá vai ser qualificado como um dos maiores natais de todo o Brasil. Já era do Sul, e agora vai se qualificar como de todo o Brasil.
Ô Miguel, tem uma coisa legal nisso tudo, porque a gente está aí com a pandemia, né, que afrouxou bastante agora. A gente ainda está numa preocupação em relação à Covid, inclusive as pessoas deveriam se vacinar, né? Tem vacina lá para vacinar.
E vão vencer, né?
E vão vencer, né? A gente batalhou para ter essas vacinas. Ah, mas vamos lá, você vai ter um retorno muito grande das pessoas, a busca, né, de poder retomar um pouco também as atividades, dar mais festividades, né, nesse período.
Sem dúvidas, né? A gente precisa ter essas ações, não só para estimular o comércio, que é fundamental na perspectiva econômica, no retorno dos investimentos, mas também para trazer um aspecto que é essencial no desenvolvimento das sociedades, que é, primeiro, hospitalidade, segundo, felicidade. A gente não pode viver só todo o tempo preocupado, pensando em
problemas. Recheado com cultura, que é uma coisa bacana.
Né? A gente precisa ter o outro lado da vida, viver um pouco também, né? E isso nos ajuda a enxergar essa perspectiva de uma vida melhor, de uma vida possível e tudo mais. Bom, e aí para encerrar esse contexto da Maringá Encantada 2022, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, junto com a Associação Comercial, estão desenhando uma análise de impacto econômico da Maringá Encantada em si, e também podendo fazer um estudo do índice de alavancagem econômica. O que é? A gente entender que a cada real investido, quantos reais retornam para a economia de Maringá.
Pô, isso é legal.
E a gente ter essa referência até como uma matriz de estudo para que a gente possa saber quais os melhores projetos e eventos da cidade têm o melhor índice de alavancagem econômica, até para receber recurso público, para receber parceria e tudo mais. A gente começa a sair do campo do achismo, porque às vezes quantidade não significa retorno, né? E a gente começa a entrar no campo de decisões técnicas. E aí, quando entra no campo de decisões técnicas, os projetos de fato se transformam em políticas de Estado. Não adianta se vai trocar prefeito para X, Y, Z, se vai trocar presidente da Câmara, etc. O projeto vai ficar para a cidade porque ele mostra a sua sustentabilidade. Então, esse é um passo fundamental que o município de Maringá dá para cravar de forma indelével o Maringá Encantada como o principal projeto turístico que Maringá tem no momento.
Eu vou te explorar mais um pouquinho uma coisa que eu acho importante, do qual você é um dos, né, personagens que talvez tenha contribuído muito para isso, que é a ideia de que a cultura já foi vista na cidade. Você é um cara que é preocupado com a história, com a memória, como se fosse um detalhe, né? Fosse o que a gente chamava de uma perfumaria. Hoje a gente já está começando, e eu espero que talvez até com uma forma mais intensa, de ver a cultura como algo, como você mesmo falou, sustentável, uma grande oportunidade de aproximação de pessoas, de melhorar a qualidade das pessoas e movimentar uma cidade para caminhos diferentes do que a gente pensava que era a função dela, né? Do próprio turismo na cidade, por exemplo, né?
É um conjunto de fatores que impactam na transformação da sociedade. Então, quem acredita que cultura, que arte, que criatividade, que inovação é perfumaria, não entende a essência da sociedade. Na verdade, a cultura ela não é o recheio, ela é a massa do bolo, ela é o conjunto.
O sentido do negócio.
É o sentido. A educação é um elemento que se desdobra da cultura. A segurança é um elemento que se desdobra da cultura. A economia, então, o centro da sociedade, ele é cultural. A gente se reconhece pela nossa fala, pelos nossos costumes, pelas nossas tradições. O problema é que quando você, às vezes, tem gestores que não entendem sobre isso, né? Acha que a cultura é só uma apresentação de teatro. É muito mais profundo que isso. O ponto que nós agora precisamos discutir é daqui 2 anos, por exemplo, a gente está agora no meio de um processo eleitoral, então a gente está vendo fazendo uma análise federal sobre a gestão cultural, e daqui 2 anos a gente tem um processo eleitoral municipal. Então a gente tem que pensar qual é a projeção que nós esperamos da cidade de Maringá. Nós queremos uma cidade, por exemplo, uma cidade apenas industrial, que é fundamental e é importante, mas apenas industrial, é possível fazer mais que isso? Não. O que a gente tem visto com os conceitos de ESG, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outras perspectivas de âmbito global, é que uma cidade ela é muito mais do que apenas movimentação econômica.
Sem dúvida.
Afinal de contas, a cidade é feita por pessoas. E tem aspecto melhor para se investir, para chegar até pessoas, do que arte e cultura?
Claro.
Eu acho que não.
Não.
Então vale a pena dedicar atenção a isso.
É, até desdobrando um pouquinho o papo, está gostosa a conversa, vou tocar um pouquinho mais, mas a gente está com o tempo apertadinho, mas eu vou tocar nisso. Se você pensar, uma cidade que tem cultura, ela tem menos violência. Né? As pessoas começam a ter uma relação de compreensão da convivência, da diversidade. Ela tem uma educação melhor, porque a gente consegue dar qualidade para as pessoas aprenderem, mesmo fora do ambiente escolar, e mostrar que existem outros conceitos, outros valores que a gente desconhecia. Né? E você tem uma sociedade que tem um pouco mais cuidado com as pessoas, cuidado de si mesmo. Saúde mental, que foi um dos problemas que a gente teve na pandemia. Pô, você sabe disso? A gente passou uma época de pandemia que as pessoas ficaram... Enfim, com depressão, as pessoas ficaram esgotadas. E resgatar essas coisas é mostrar um lado humano que as pessoas precisam conhecer e se reconhecer. E as empresas melhoram. É tudo de bom. Bem que você falou, é a massa do bolo. A cultura é a massa do bolo.
Exatamente. E acho que tem que investir cada vez mais mesmo. Para mim, o que aconteceu com a virada cultural, que foi maravilhoso, a gente já falou sobre isso na semana passada, deveria ter uma virada cultural uma vez por mês. Aí vai aparecer alguém e vai dizer, poxa, mas você vai, entre aspas, aí, gastar 300, 400 mil reais por mês. Enfim, eu acho que é muito mais salutar esse investimento mensal do que daqui 20 anos a gente está discutindo para se construir um novo presídio na nossa região.
Exato, né? Tocou legal, legal. Aumentar então, o aparato de segurança, aumentar os hospitais.
Então eu penso que é uma questão de prioridades. O que, que faz mais sentido daqui 20 anos a gente aumentar o aparato de segurança, todo mundo pensando, né? Ou a gente investe agora em arte e cultura? Eu aposto nessa hipótese de investir mais em arte e cultura. Prefiro estar errado apostando nessa hipótese daqui 20 anos. Só que um ponto central é que uma transformação da sociedade, quando você investe em arte e cultura, ela leva pelo menos uma geração. Então é isso que tem que se ter em mente, não é uma mudança rápida. A gente começa agora para talvez daqui uma geração a gente começar a enxergar perspectivas, né? Então, é um momento importante de Maringá, é um momento importante, Maringá tem 75 anos, quem sabe no seu centenário a gente seja reconhecida como uma grande cidade artística e cultural do Brasil e quem sabe do mundo, né?
Agora, se você errar, a gente erra junto investindo em cultura, tá legal?
Eu acho que não só você, eu acho que uma boa parte da população pensa assim nisso. Como nós.
Exatamente.
É a minoria que não acredita em arte e cultura. É muito difícil você sentar com uma pessoa e ela não entender esse conceito, né?
Depois de bons eventos, quem até não gosta vai passar a gostar também. Vai lá, frequenta que vai gostar.
É isso aí.
Miguel, grande abraço, bom fim de semana, meu amigo.
Obrigado, Gilson. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Mais arte e cultura para todo mundo.
E se você quiser conhecer mais sobre arte e cultura, sobre a memória da cidade, Maringá Histórica no Instagram, tem o site, ficou muito bonito. Inclusive, eu estava falando para o Miguel antes de começar, o novo visual do site, muito mais dinâmico, maringahistorica.com.br.